Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
MP com regras para saque de dinheiro do FGTS já está no Congresso Nacional.
Projeto de Paulo Paim pode revogar artigo que trata do trabalho autônomo exclusivo.
Relatório de Alessandro Vieira é contrário à proposta de acabar com a exigência de fiança em locação de imóvel urbano.
Boa noite.
Boa noite.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória com as novas regras para a liberação do FGTS. A proposta também muda normas para a retirada do PIS/PASEP para trabalhadores com carteira assinada entre 1970 e 1988. Repórter Raquel Teixeira.
Todos os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a partir de setembro até março de 2020. A medida provisória 889, com as regras para a retirada do FGTS, já chegou ao Congresso Nacional. Outra mudança é o chamado saque aniversário, que permitirá o saque de uma parte do saldo, que varia de 5% a 50% do total, todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador. Em relação ao PIS/PASEP, a MP libera o saque integral, inclusive no caso de herdeiros ou dependentes de beneficiários já falecidos. Mas os senadores estão preocupados com o prazo de votação da medida provisória, já que os deputados ainda precisam votar o segundo turno da reforma da Previdência, como explica Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Há anos, as medidas provisórias chegam nesta casa nos estertores do prazo constitucional de sua vigência. Os assuntos das medidas provisórias são os mais urgentes e relevantes. E mesmo assim, esta casa era obrigada a fazer uma escolha entre aprovarmos e salvarmos a medida provisória sem sequer nos aprofundar no seu conteúdo ou deixá-la caducar. Agora não vai recair mais sobre os ombros do Senado Federal a responsabilidade de votar de afogadilho ou de atuarmos como meros carimbadores da Câmara dos Deputados.
O senador Elisalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou os 25 anos de implantação do Plano Real, o Programa de Estabilização da Economia Brasileira.
Ele enumerou as três etapas de implantação do programa. A primeira com um ajuste fiscal nas contas públicas. A segunda com a criação de uma Unidade Real de Valor, a URV, que era uma moeda atrelada à cotação do dólar comercial. E a terceira fase, que foi o lançamento oficial de uma nova moeda, o real, no dia 1 de julho de 1994.
Exalci ainda apontou o controle da inflação como uma das principais consequências do plano, já que acabou com uma situação insuportável para a população. A
inflação era 3 mil, 4 mil%. As pessoas não têm noção do que isso representava na vida, principalmente do assalariado.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, se manifestou contrariamente ao projeto que acaba com a exigência da fiança como garantia de locação de imóveis urbanos. Repórter Lívia Torres.
Esta modalidade serve como garantia para o dono do imóvel, que declara uma terceira pessoa como responsável por cumprir com as obrigações do locatário no caso de inadimplência. O senador Alessandro Vieira comentou que o fim da fiança poderá afetar as pessoas mais desfavorecidas. Na avaliação dele, o projeto poderá dificultar as locações de imóveis no lugar de acabar com uma burocracia.
Quando você exclui a fiança das modalidades de garantia para um contrato locação, você está afastando justamente aquele público mais vulnerável, mais pobre, que dificilmente tem acesso às outras modalidades de garantia, como, por exemplo, um seguro bancário. Então, essas questões têm que ser feitas sempre com muita cautela para não ter uma consequência diversa daquela que era pretendida lá na origem, que era beneficiar, tirar a burocracia.
A proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ainda será votada na Comissão de Assuntos Econômicos.
A figura do trabalhador autônomo exclusivo poderá ser excluída da CLT Consolidação das Leis do Trabalho. Um projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Ara Farias Borges.
Autônomo exclusivo é o profissional que presta serviço de forma contínua para uma única empresa, sem que isso seja considerado vínculo empregatício. Essa modalidade de trabalho foi incluída na CLT em 2017, com a reforma trabalhista. Segundo o autor da proposta, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, trabalhador autônomo é aquele que não está subordinado à empresa a qual presta serviço e é livre para trabalhar para quem quiser. Na visão de Paim, é preciso revogar o artigo que permite o autônomo exclusivo para evitar tanto a precarização das condições de trabalho como contratações fraudulentas que visam não recolher encargos sociais. Excluir da CLT a figura do autônomo exclusivo vai garantir segurança jurídica para as relações trabalhistas, argumentou o relator na Comissão de Direitos Humanos, o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima.
A figura jurídica produzida, a do autônomo exclusivo, não pode senão gerar insegurança jurídica ligada à relação trabalhista, algo que não podemos tolerar, justamente porque estamos convencidos de ser a segurança jurídica fator determinante do sucesso da vida econômica.
A Comissão de Direitos Humanos tem uma subcomissão para analisar o sistema penitenciário brasileiro.
O grupo de trabalho tem até o dia 3 de fevereiro do próximo ano para apresentar relatório com soluções, com o objetivo de evitar novos massacres como o ocorrido em Altamira, no Pará, que terminou com a morte de presos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Pelo menos 57 detentos foram mortos em uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará. 41 por asfixia após incêndio em algumas celas e 16 foram decapitados. De acordo com o governo estadual, as mortes ocorreram após confrontos de facções rivais durante 5 horas na manhã do dia 29 de julho. Em maio deste ano, um acontecimento parecido deixou 55 mortos em um presídio de Manaus. A Comissão de Direitos Humanos do Senado criou uma subcomissão para avaliar e propor soluções para o setor penitenciário. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, uma das autoras do pedido, afirmou que diversos temas devem ser tratados pelo grupo, entre eles a questão do alto número de presos provisórios.
252 mil presos provisórios. Dos 740 e poucos mil, quase 35% são dos provisórios. Então é muita coisa.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a subcomissão pode colaborar na busca por soluções para o sistema carcerário do país.
O sistema carcerário brasileiro está falido. Eu não estou falando nenhuma novidade. A questão é, se nós identificamos o problema, por que não apontamos as soluções? Porque não há vontade. A vontade é que eles fiquem lá se matando entre si, numa barbárie total, porque não tem interesse em resolver essa questão.
Hoje é o Dia Mundial e Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Mulheres e meninas continuam a ser o principal alvo desse crime, que movimenta 32 bilhões de dólares por ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
Mais de 25 mil pessoas são traficadas anualmente em todo o mundo. O dado é do Escritório sobre Drogas e Crime da ONU, que em 2013 adotou 30 de julho como Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Na grande maioria das ocorrências, as mulheres são vítimas de exploração sexual, enquanto os homens são traficados para executar trabalho forçado. A consultora legislativa Juliana Magalhães destacou que, além das atividades de prevenção e repressão, é dever do Estado informar as vítimas, que geralmente fazem parte de uma parcela vulnerável da população.
Basicamente, o Estado informar para essas pessoas que elas não vão trabalhar em outros países com carteira assinada, recebendo os direitos e como um trabalhador comum. Em tempo de crise no país, as pessoas buscam trabalho fora. Então, é uma circunstância que agrava ainda mais a situação do tráfico de pessoas.
O Senado aprovou em 2016 o Marco Legal do Combate ao Tráfico de Pessoas, que ampliou as situações que se enquadram como tráfico e aumentou a pena mínima para 4 a 8 anos de prisão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.